A Universidade Estadual de Maringá está tomando uma série de medidas para poder combater o coronavírus, evitar a circulação do vírus dentro do campus universitário, mas também preocupada com o Hospital Universitário de Maringá, que precisa colocar em funcionamento mais de 100 leitos. Eu converso agora com o vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá, o professor Ricardo Dias Silva. Professor, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Professor, essas medidas que a universidade está tomando, vamos começar primeiro falando do campus da universidade. Suspensa todas as atividades presenciais, isso?
Isso, Gilson. Essa semana, logo no começo da semana, nós baixamos uma portaria na universidade em função da proliferação do vírus no nosso país, suspendendo todas as atividades presenciais, tanto administrativa quanto acadêmicas. Só as atividades essenciais que continuam em vigência, sobretudo aquelas ligadas ao setor da saúde, como o hospital universitário.
O senhor tem ideia mais ou menos de quantos funcionários hoje estão trabalhando em casa ou estão com as atividades suspensas?
Olha, Gilson, é difícil para mim fazer essa conta, porque a universidade ela tem um número grande de funcionários, entre professores e servidores técnicos, é uma população de aproximadamente 4 mil pessoas. A gente tem um grupo grande no hospital. Aquelas que estão vinculadas ao ensino, sobretudo essas, têm trabalhado em casa, né? Os professores não só dão aulas, mas também desenvolvem pesquisas, produzem artigos. Então, esse contingente de professores aí, eu diria em torno de 1.600 pessoas, 1.700 pessoas, devem estar trabalhando em casa. Aquelas que ocupam algum cargo administrativo ligado a esses serviços essenciais que a universidade precisa manter, essas continuam trabalhando com todos os cuidados que se exige para que a saúde esteja resguardada dessas pessoas, né?
Então, além do hospital universitário, os laboratórios da UEM que prestam o serviço à comunidade vão continuar funcionando?
Isso. Alguns laboratórios estão funcionando porque não podem parar. A gente tem aqui o LEPAC, né? O LEPAC continua funcionando, mas naquilo que pode ser interrompido ou que pode ser realizado à distância, está sendo feito. A gente tem uma preocupação grande também com aquelas pessoas acima de 60 anos, embora tenha havido uma mudança aí do decreto do governador do estado sobre as pessoas na área da saúde com mais de 60 anos que estão trabalhando. Isso tem sido uma preocupação nossa, então. Em alguns casos específicos, a gente está liberando alguns desses servidores, né? Esse é um grande desafio também, porque a gente precisa de muita gente na linha de frente da saúde, mas também essas pessoas são as que estão mais suscetíveis a algum tipo de contaminação e algumas delas apresentam problemas de saúde que poderiam agravar o seu caso se elas viessem entrar em contato com o vírus. Então, a gente tem tomado um cuidado, criamos aqui também uma comissão na universidade para analisar caso a caso os pedidos de servidores de saúde com mais de 60 anos que solicitam para que a gente os libere das suas atividades.
Professor, a gente sabe que a UEM tem vários campi em algumas outras cidades do estado. A medida vale para todos os campi, ou seja, para todas as unidades da UEM?
Todas as unidades da UEM. Estamos todos sobre a mesma recomendação. Em nenhuma unidade da universidade, em nenhum dos nossos campi regionais, a gente tem atividades acadêmicas ou administrativas presenciais, como eu disse, exceto aquelas que são fundamentais e que não podem parar, né? Questão de limpeza, questão de um setor da limpeza, aí essas atividades têm que funcionar por escala e aquelas ligadas às áreas da saúde e algumas questões administrativas que precisam continuar independente da situação que a gente vem vivendo, né? Mas todos os campi, todos os 7 campi da universidade, estão com as suas atividades presenciais interrompidas.
A universidade tem o ensino à distância. Eles vão continuar funcionando ou não? Vai ser liberado o pessoal do EAD?
Nós estamos estudando essa questão, Gilson, de como a gente pode... Porque, na realidade, hoje o que acontece é que, em função do período de greve que a gente teve em 2019, a previsão do início das nossas aulas ficaram para início de abril. Então, nós começaríamos o nosso calendário acadêmico no mês de abril. Então, assim, o prejuízo até o momento em relação aos alunos presenciais não existe, né? Mas estamos estudando a possibilidade daquilo que puder funcionar remotamente, né, como o ensino à distância, para que a gente possa prosseguir. Então, isso, estão vendo a nossa capacidade técnica junto ao NEAD, que é o setor da universidade que cuida dessa questão, para que a gente possa manter o ensino à distância funcionando regularmente.
Agora eu queria falar com o senhor sobre o HU. A gente sabe que o hospital universitário ele atende não só a Maringá, mas uma grande quantidade de municípios. Nesse ambiente que a gente está vivendo, muita gente converge para o hospital universitário, até mesmo de forma desnecessária, sobrecarrega, e tem espaço no HU que precisa ser colocado em funcionamento, mais de 100 leitos. Como é que está essa situação de funcionários, estrutura de atendimento, diante dessa demanda, e principalmente a questão dos leitos, em especial das UTIs?
Gilson, essa é uma grande preocupação nossa, porque, como toda a população sabe, o hospital universitário ele sempre trabalhou na sua carga máxima, né? Ele é um hospital 100% SUS, é um hospital porta aberta, e a grande discussão que a gente vem tendo com as autoridades locais da área da saúde é para que a gente diminua a porta de entrada do hospital universitário, para que a gente possa atender com maior qualidade e não coloque em risco o atendimento à população. Nós tivemos no início do ano passado, uma possibilidade de interdição, inclusive, do nosso pronto atendimento, sobretudo por essa sobrecarga. Nós tivemos um número muito grande de profissionais que vem se aposentando, tanto médicos, enfermeiros, técnicos, que não estão sendo repostos. A universidade acabou tendo que desviar recursos que poderiam estar sendo comprados equipamentos e medicamentos para contratar profissionais para cobrir essa ausência pela não reposição do quadro. Isso é uma grande preocupação nossa. E também a questão da infraestrutura física, né? Nós temos uma capacidade limitada. Então a gente vem negociando, buscando essa negociação local e na 15ª Regional de Saúde, com o Secretário Municipal de Saúde, para que a gente possa referenciar a porta do hospital universitário e diminuir essa demanda de entrada dentro do hospital em outras áreas, e que as UBSs possam acolher essa população, assistir essa população, e a gente possa direcionar nossas forças para aquilo que a gente tem capacidade. Agora, com a questão do corona, nos preocupa mais ainda, porque nós já vimos uma sobrecarga da dengue, né? A dengue aumentou em torno de 15% a 20% a demanda no nosso hospital universitário, e as nossas equipes estão trabalhando assim, numa situação de sobrecarga muito grande. Então, nós estamos trabalhando agora para que a gente consiga implantar os 108 leitos, né? A gente tem uma estrutura, uma ala do hospital praticamente pronta, faltavam ali algumas questões de instalações, que a gente precisava do apoio do governo do estado, não houve tempo para isso. Então nós, com recursos próprios, estamos fazendo ligação de caixa d'água, ligação dos gases, ligação da lógica, para deixar pronto para funcionar. Aí a gente precisa incluir isso dentro da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, para que equipe essa ala do hospital e coloque gente no hospital para que esses 108 leitos possam funcionar. Se não for para funcionar os 108 leitos, que pelo menos uma parte, 40 leitos, possam ser disponibilizados para a população nesse momento.
Professor, a gente sabe que saúde sempre foi uma questão central na sociedade brasileira, sempre discutiu isso dentro da universidade, se defende já há muito tempo o hospital universitário. Esse é o momento de se tentar conseguir essas vitórias e manter a estrutura depois mesmo que a questão da pandemia seja superada? Como viabilizar politicamente isso diante de um governo do Estado que tem emprego, que tem falado, né, de restrição de recursos?
Gilson, a gente tem trabalhado assim constantemente para fortalecer a nossa assistência à saúde, né? Nosso hospital é um hospital escola, um hospital que tem que ser visto de maneira diferente dos hospitais de assistência. Ele, obviamente, é um hospital mais caro, né, por essa condição, porque a gente está ali não só prestando atendimento à população, mas também desenvolvendo pesquisa e formando profissionais na área da saúde. Então, é importante que o Estado, nas suas contas, né, porque muitas vezes a gente é comparado aos hospitais de serviço, compute também esse peso da formação e do desenvolvimento científico nesses hospitais. O trabalho para a gente é constante. O que nós precisamos é que o Estado estabeleça qual que é a política na área da saúde para os hospitais universitários, né? O que para a gente ainda não está muito claro. E que faça os investimentos que são necessários. Aqui em Maringá, o nosso HU ele tem todas as condições de aumentar o seu atendimento. Essa questão do coronavírus agora deixou claro a importância do SUS, deixou claro a importância do Estado no enfrentamento desses problemas de saúde junto à população. E agora a gente não está nem mais falando em população mais pobre ou população de maior renda. Nós estamos falando para todo mundo, o SUS presta atendimento para todo mundo e nós vamos ser à frente dessa luta contra essa pandemia e já estamos enfrentando outros problemas, como a gente colocou aqui a questão da dengue, teremos da febre amarela, o H1N1 que também ainda vai ter que ser enfrentado dentro da nossa estrutura de saúde. Então a gente precisa de uma maior clareza do Estado, qual que é o papel do hospital universitário, e aqui particularmente em Maringá a gente tem todas as condições para aumentar imediatamente o atendimento, ampliando essa infraestrutura. Agora a gente precisa de gente, a gente precisa de profissionais, de autorização para contratar gente e para equipar essas estruturas.
Vice-reitor, a gente tem a Universidade Estadual de Maringá como um núcleo não só de educação, de prestação de serviços para a comunidade. A universidade movimenta uma economia através de seus funcionários, professores, alunos, que agora, nesse momento, vai receber um efeito disso. Há, por parte dos alunos, uma expectativa de quando as aulas vão retornar e em que condições vão retornar. Qual a mensagem que o senhor dá à comunidade, representando uma instituição que tem esse papel vital?
Bom, eu primeiro gostaria assim, de tranquilizar a comunidade, né? Eu acho que a gente tem que evitar qualquer tipo de pânico, né? A universidade tem trabalhado, eu venho dizendo, em três frentes. A primeira é criar todas as condições para reduzir o risco de contaminação da população. Em segundo, manter a população bem informada. Então, a universidade é o lugar onde você tem o conhecimento disponível, né? O conhecimento técnico, o conhecimento científico, que pode esclarecer uma série de dúvidas sobre os problemas que a comunidade enfrenta. Então, os nossos técnicos, os nossos médicos, os nossos pesquisadores, os nossos professores estão buscando orientar a população, seja através dos meios de comunicação constituídos, ou mesmo dentro da nossa assessoria de comunicação, do nosso site, da nossa rádio, da nossa TV, das nossas mídias sociais. Então, a gente tem sido muito solicitado nesse momento, né? A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de informação, informação confiável. E isso é uma preocupação da universidade de prestar esse serviço para a população. E outra é prestar o serviço de assistência à saúde, né? Então, todos os cuidados estão sendo tomados e todas as nossas ações agora estão voltadas para a área da saúde. Então, a gente gostaria de tranquilizar a população no sentido de que o problema é grave, sim, né? Todos precisamos colaborar, todos precisam fazer a sua higienização, todos que podem e devem ficar em suas casas, evitar o contato, né, o isolamento social é fundamental, buscar o atendimento da área da saúde para aquilo que de fato é emergencial. A Universidade Estadual de Maringá ela está pronta para enfrentar esse problema, ou com disposição para se somar ao sistema de saúde da nossa região para enfrentar esse problema e para buscar soluções para a população. Esse é o nosso papel, é formar profissionais para enfrentar os problemas da sociedade, é prestar informações, produzir conhecimento, disseminar esse conhecimento e prestar serviços de alta qualidade.
Uma última pergunta, bem rapidinho, professor, abusando da sua paciência. Campus fechado numa área que tem muita movimentação, como é que se controla a circulação dentro desse campus, agora sem atividades, e manutenção e limpeza do campus, já que a dengue continua como preocupação?
Sim, não. Lógico que a gente tem essa preocupação também, Gilson. É por isso que existem serviços que podem ser suspensos, ou serviços que podem ser feitos remotamente, e outros que não. Então, naqueles serviços em que a gente precisa a manutenção das atividades, existe uma escala, um revezamento, né? Logicamente, aqueles profissionais aqui do campus que fazem o serviço de manutenção e que têm uma idade acima de 60 anos estão sendo colocados em casa. Aqueles que podem fazer o teletrabalho vão fazer, aqueles que não podem não vão fazer, mas a gente está mantendo essas atividades essenciais. Então a vigilância continua, a zeladoria continua, a roçagem continua, não no mesmo ritmo, até porque também a demanda diminui, uma vez que a gente não tem tantas pessoas dentro do campus universitário, mas esses serviços essenciais, eles estão acontecendo em escala de revezamento.
Professor, muito obrigado por essa conversa aqui conosco na CBN.
Gilson, é um prazer sempre para a gente conversar com vocês, esclarecer a população dos problemas, e nós estamos sempre à disposição.
Eu conversei com o vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá, o professor Ricardo Dias da Silva. Falamos sobre o coronavírus, o fechamento da educação presencial na Universidade Estadual de Maringá, afastamento de funcionários, continuará sendo feita a manutenção de limpeza do campus, e também focamos no HU, a possibilidade de colocar em funcionamento mais de 100 leitos no Hospital Universitário de Maringá.